Mas vamos saudar aí os nossos convidados de hoje, começando então com o reitor da UBRA, o professor Thomas Raimo. Mais uma vez, bem-vindo à Rádio CPT, professor.
Muito obrigado, Luana. Prazer estar novamente com vocês, com a professora Ana Bessel. Prazer revê-lo aí mesmo que virtualmente, né? E os colegas, então, da nossa reitoria, a Adriana e o Adriano, que estão aqui ao meu ladinho, né, no mesmo espaço. Então, a todos os nossos participantes desse nosso programa, um cordial bom dia.
Mais um reencontro, então, pastor Arno.
Sim, embora nós não tivéssemos oportunidade de estudar juntos, nós somos de épocas diferentes. O pastor Thomas é bem, bem mais novo do que eu, então, nós estamos separados aí por bom espaço de tempo, mas é um prazer, reencontrá-lo e revê-lo.
Da mesma forma, pastor.
Que legal, professor Thomas Raimo, que esteve aqui conosco um pouquinho antes. A gente estava conversando antes nos bastidores, né, professor Thomas? Um pouquinho antes de assumir a reitoria, né, conversando aí com a gente no Revista CPT. Então, é uma alegria poder tê-lo novamente aqui, né, depois de assumir a reitoria e poder compartilhar um pouco aí desse trabalho tão especial que tem a Universidade Luterana do Brasil. Aliás, eu falando das datas, né, eu me lembrei. Nós temos agora também em outubro, dia 26, aniversário da ANEL, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, dia 27, aniversário do Seminário Concórdia, né? Então temos aí todo recheado e a UBRA que fez aniversário em agosto, isso, né?
Perfeitamente, 16 de agosto. E é bem propício, né, nós assim estarmos conversando com vocês, vamos conversar sobre isso no mês da reforma, né, e também falando sobre a questão do dia do professor, até porque a reforma protestante, mesmo que tenha sido fundamentalmente uma reforma religiosa, ela permeou todas as dimensões da sociedade, dentre as quais a educação, uma das principais, né. Lutero foi um grande educador, né, alguém extremamente preocupado com essa área.
É verdade, com certeza. Também está conosco o vice-reitor, o pastor Adriano Ciarani, que estava na UBRA em Palmas, isso, né, pastor Adriano? E agora assumiu esse desafio aí da vice-reitoria. Bem-vindo à Rádio CPT.
Muito bom dia, Luana, pastor Arno, prazer revê-lo, aos colegas aqui, reitor Thomas, diretora Adriana. Aos amigos ouvintes e também aqueles que nos assistem ao vivo pelas redes sociais, da Rádio CPT.
Um pouco mais alto, Adriano. Acho que aproxima.
Exatamente, Luana. Eu estava na UBRA do Tocantins. Meu ministério começou aqui em Canoas, na antiga mantenedora da UBRA. Trabalhei por 2 anos aqui e fiquei 10 anos no Goiás. E depois 5 anos em Palmas como reitor do centro universitário lá do Tocantins. Lá também a professora Adriana Zimmer trabalhou comigo lá, né? Ela veio um pouco antes aqui para o Sul. E desde o início desse ano, então, assumimos esse trabalho como vice-reitor, juntamente com o reitor Thomas aqui, com a UBRA no Rio Grande do Sul, essa universidade multicamp, a maior universidade particular do Sul do Brasil, com inúmeros desafios, tanto administrativo quanto também acadêmicos, né? Nesse contexto que vocês sabem que o mundo virou de ponta cabeça aí esse ano por causa da pandemia, mas como você bem disse na abertura, né? Também um ano de muitas oportunidades, né? Oportunidades de fazermos a diferença nesse contexto que nós estamos inseridos.
Com certeza, é isso aí. A gente tem que aproveitar bem essas oportunidades, né? Vou deixar o pastor Arno fazer a saudação também.
Um prazer encontrá-lo, pastor Adriano. Estamos na expectativa de ouvir as suas colocações com respeito à educação.
Muito bom. Então vamos à terceira e última apresentação aí da nossa programação de hoje, né? A diretora acadêmica, a Adriana Zimmer Gallo, que também está com a gente pela primeira vez aqui na Rádio CPT. Bem-vinda, Adriana.
Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Arno. Bom dia a todos os nossos ouvintes, os meus colegas também da reitoria, o reitor Thomas, ao vice-reitor Adriano. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento, uma oportunidade muito importante para nós, da equipe da reitoria da UBRA, onde nós temos realmente essa oportunidade de conversar, dialogar com vocês e com os ouvintes da rádio sobre esse momento, né, tão importante que nós vivemos na educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né, em relação às nossas às situações que vivemos no contexto da pandemia, o que nos espera no pós-pandemia, né, enfim, todas essas questões. Me apresentando um pouco, né, para vocês, eu atuo na área da educação já há muito tempo, né, sou pedagoga e trabalho em escolas, trabalhei em escolas luteranas, né, trabalhei em escolas luteranas, trabalhei em Palmas junto com o vice-reitor Adriano, como ele colocou, na UBRA de Palmas, né, o Centro Universitário Luterano de Palmas, lá desde 98 até 2016. E desde 2017 estou atuando aqui na UBRA, no Rio Grande do Sul. Eu atuo como professora e agora, então, como diretora acadêmica aqui integrando a equipe da reitoria. E é uma satisfação estar aqui com vocês.
Legal, a gente que agradece aí, né, a disponibilidade de vocês compartilhar um pouco aí de conhecimento e experiência aqui na Rádio CPT. Pastor Arno Bessa, eu também vou deixar fazer a saudação.
Uma alegria, Adriana, conhecê-la. Bem-vinda ao programa. E certamente terá muito a compartilhar com todos nós.
Muito obrigada.
Muito bem, eu acho que a gente podia começar, inclusive, né, falando, explicando aí, porque a reitoria, vocês três estão aí fazendo parte da reitoria e cada um tem a sua área de atuação, não é isso?
Sim, na verdade, sim. Nós estamos aí menos de um ano na condução da reitoria, como o nosso vice-reitor colocou. Nós somos aqui da UBRA Sul, né? Temos 9 unidades aqui no Rio Grande do Sul que estão então, sob a nossa administração. De certa forma, mudou um pouquinho a configuração da reitoria, né? Hoje nós temos, então, um reitor, um vice-reitor e uma diretora acadêmica, né? Antigamente nós tínhamos uma reitoria com um reitor, vice-reitor e pró-reitorias, né? Nós chegamos a ter aqui quase 6 pró-reitorias, né? Hoje, então, está, digamos assim, uma reitoria um pouco mais enxuta, né? Cada um com a sua função, mas uma coisa bem interessante, até comentei um pouco antes de iniciar aqui, é que tanto Adriano e Adriana, né, nós temos tentado trabalhar de uma forma muito colaborativa, muito junto em todos os processos, inclusive nessa questão dessa entrevista hoje, né, Luana?
Onde é verdade.
Na verdade, o ideal é que a reitoria como um todo possa ir, né? Então, na condição de reitor, né? Até acabei não me apresentando muito, mas eu faço bodas de prata com a UBRA na condição de professor no ano que vem, mas eu estou desde 89 aqui na universidade, né? Como aluno, fui egresso aqui da psicologia, né? E meu primeiro, digamos assim, me formando, fui lá para Jiparaná, Rondônia, né? Então, hoje, na condição de reitor, nós representamos a universidade em diversos eventos, né? O reitor tem a função principal de presidir a questão do conselho universitário, planejar as atividades da universidade, né? Em termos estratégicos, o acompanhamento contínuo, né, de todas as nossas unidades, junto aos nossos diretores, né? Que é prerrogativa da reitoria, fazer as indicações, né? Mas isso tudo é feito juntamente com o vice-reitor, né? A vice-reitoria hoje, ela ocupou, antigamente se dizia, né, o vice-reitor, na verdade, só tem um papel quando o vice-prefeito, o vice-governador, no nosso caso, de forma alguma, o nosso vice-reitor Adriano tem toda a pasta que era antigamente da pró-reitoria de administração. Então, cabe ele, bom, ele vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? Sem falar na questão do direcionamento de toda a rede de escolas de educação básica, né? Então, são dois desafios hercúleos, né? Antes havia uma equipe bastante grande, hoje o nosso vice-reitor capitaneia essa parte da universidade com muito brilhantismo, né? Mas eu vou deixar a palavra para ele apresentar um pouquinho do que a pasta da vice-reitoria hoje faz. Depois a nossa diretora acadêmica pode também falar da sua pasta.
Como o reitor Thomas mencionou, né? Então a reitoria hoje da instituição ela tem essas três figuras hoje assim, principais, embora o nosso trabalho aqui, o nosso perfil dos três seja de estarmos em constante interação e envolvimento das pessoas que trabalham conosco, ou seja, os nossos diretores de unidades, os nossos as nossas coordenações acadêmicas, as nossas coordenações de educação continuada da instituição. Esse desafio da reitoria dentro desse formato e desse tamanho, Ele foi, claro, estruturado pela nossa mantenedora, que traçou diretrizes para a sua universidade aqui no Sul, os seus centros universitários no norte do país e também a sua faculdade em Goiás. E dentro dessa nova dinâmica implementada, o nosso desafio enquanto reitoria é otimizarmos e utilizarmos todo o corporativo da nossa mantenedora, que são todos aqueles setores que dão suporte para o trabalho da nossa universidade e rede de escolas. Eu sempre menciono de que o desafio nosso enquanto universidade, enquanto rede de escolas, é fazer com que o acadêmico, com que o pedagógico brilhe. Então, toda a parte administrativa, tanto nossa enquanto universidade, e também o corporativo da nossa mantenedora, ele tem que dar esse suporte e subsídio para que o acadêmico da professora Adriana, né, da direção acadêmica, possa realizar a sua parte, né? Porque, como nós mencionamos, estamos num mês todo especial, o mês da reforma. Todo trabalho realizado por Lutero, ele tem um cunho teológico voltado à questão de fé, mas também um grande eixo da sua reforma está fundamentado na educação, né? E essa educação da qual nós realizamos aqui de forma colaborativa, ela tem como objetivo proporcionar dias melhores aos nossos alunos e àqueles que estão conosco. Nós somos e queremos ser uma comunidade de aprendizagem. E aí, nesse sentido, a vice-reitoria tem esse papel de, juntamente com toda a equipe das unidades e do corporativo, dar todo esse suporte, né, para que o acadêmico continue fazendo a sua referência, né? A UBRA, ela é conhecida a nível nacional pelo seu desempenho acadêmico dos seus cursos, né? Excelentes notas no Ministério da Educação. Isso só é possível por meio dessa interação entre o acadêmico e a parte administrativa. A Adriana, então, ela é a mente pensante da parte acadêmica, né, que juntamente conosco desenvolve toda essa área, e ela pode falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho.
Ótimo, vamos lá.
Ok, dando continuidade então às colocações dos meus colegas, né, do reitor e do vice-reitor, a direção acadêmica, ela tem uma responsabilidade muito grande no contexto da universidade, e o vice-reitor Adriano falou, né, que a direção acadêmica da professora Adriana, eu diria que é um pouquinho diferente, vice-reitor. A direção acadêmica somos todos nós, né? Nós que estamos aqui, nós três, juntamente com todos os colegas, né? Como você mencionou, que atuam nos campi, né? Nos 9 campi. Nós temos, então, toda uma equipe que trabalha no acompanhamento, né? E realmente na proposição dessas questões. E o desafio, ele é gigante, porque a educação, ela passa por momentos muito desafiadores, e nós, enquanto universidade, temos o grande desafio de, dentro desse movimento, né, de transformação constante da sociedade, buscar as possibilidades de atualização, de revisão dos nossos currículos, das nossas propostas para esse movimento. Quando eu falo no movimento, é um movimento não só dentro do contexto da pandemia, mas a sociedade como um todo passa por muitas transformações. E a universidade, ela não pode ficar atrás, né? Ela precisa ser proativa em relação a essas questões. Então, realmente pensar os processos de ensino e aprendizagem dentro desse contexto é um desafio muito grande dentro da questão da direção acadêmica, onde o papel do professor e o papel do estudante, eles passam constantemente a serem revisitados e reconstruídos em uma nova perspectiva pedagógica, né? Eu acho que na sequência depois nós temos oportunidade para retomar um pouco esse assunto em relação ao movimento da reestruturação pedagógica que a universidade está vivendo, né, desde 2016 e nesse ano, então, implantando todo esse processo, e essas questões, elas são muito desafiadoras. E esse trabalho não se faz sozinho, né? Nós precisamos realmente ter sempre esse espírito cooperativo e colaborativo, e é nessa perspectiva que nós, então, trabalhamos, né? Nesse espírito realmente de trabalhar junto com as pessoas e pensar, planejar, acompanhar, avaliar os nossos processos pedagógicos constantemente, tanto com as equipes gestoras de cada um dos campi, quanto com os professores, os estudantes, os funcionários, enfim, nessa perspectiva realmente de institucionalizar realmente a nossa missão, né, de sermos uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Então, os desafios são grandes e estamos aí para que as questões possam realmente se consolidar no dia a dia da nossa universidade.
Muito bom vocês falando, né, sobre esse trabalho em equipe, essa integração, né, essa engrenagem que a gente vê muito presente aí na fala de vocês. Acho que vem um pouco também de encontro com a essência da Igreja Luterana, né, e a Ubra, ela é, né, por ser luterana também, essa questão do corpo de Cristo, né, todo mundo faz parte disso e aí todo mundo vai pegar junto. Eu imagino que seja um desafio bem grande mesmo, né, que vocês apresentaram aí antes as pró reitorias e agora, então, enxugando isso, com certeza as atividades de cada um é maior, né, mas aí trabalhando integrado dessa forma e contando com esses apoios também nas unidades do campo, como você falou, eu acredito que só tenha a dar certo, né, e a ser bem implantado todo esse plano de recuperação e projeção aí de vocês. E antes da gente falar sobre isso, já tem recados ali, já tem até pergunta ali no nosso Facebook, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque, claro, a gente sabe que os desafios, em geral, né, na área educacional também é muito grande. A gente tem aqui o programa Revista PT Kids, toda segunda-feira de manhã, que a gente trabalha muito a questão com pais, professores, né, e alunos. Nós temos uma das co-apresentadoras do programa, a Cintia Sperber, ela é professora, né, e ela fala muito sobre essa questão também dos desafios implantados com o EAD, né? Porque aí os professores caíram, todo mundo nessa questão, os alunos também, todo mundo aprendendo junto, muita coisa que, claro, a gente sabe, principalmente no universo acadêmico, né? Que já existe há um bom tempo as aulas de forma online, né? Mas hoje é uma realidade em todas, né? Desde o ensino infantil, né? As crianças aí de forma EAD. Então eu pergunto assim para vocês se. Claro, já tinha desafios, a Ubra já vinha enfrentando desafios, mas a pandemia impactou ou gerou mais oportunidades? Enfim, como é que foi o reflexo da pandemia para a Universidade Luterana do Brasil?
Acho que eu vou iniciar falando. Na verdade, a pandemia ela pegou muita gente de calça curta, como a gente chama, né? E, assim, ó, nós, como tu bem colocaste, a Ubra, ela foi praticamente pioneira no ensino à distância, né? Lá, nos idos de 2000, 2001, nós já estávamos preparando disciplinas para serem ofertadas na EAD. Então, a Ubra tem uma expertise bastante grande no ensino à distância, né? Nós temos muitos cursos implementados. Nós já há um bom tempo já vínhamos colocando os alunos do presencial em disciplinas ofertadas à distância, né? Essa familiaridade do nosso corpo discente, muitos professores trabalham tanto no EAD como no presencial, e dos nossos alunos, que também tinham um pool, né, de disciplinas já ofertadas à distância, isso fez com que nós não tivéssemos um grande impacto nesse sentido. Nós já estávamos, uma coisa bem importante, né? Todas as nossas disciplinas presenciais, elas têm a chamada turma espelhada no EAD. Então, a maior parte dos nossos, na época eu era coordenador de curso, cada um de nós, professores, nós já abastecíamos as turmas virtuais com atividades semipresenciais, com materiais, vídeos, com links. Então, quando houve a pandemia e houve, digamos assim, o distanciamento social, né, a proibição do ensino presencial, nós acho que levamos uns 3 ou 4 dias, mais ou menos, para dizer, opa, né, foi muito rápido. Né? Então, assim, claro, tivemos, sem dúvida nenhuma, a crise, mas a Adriana vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Os consultores educacionais, eles previam um índice de evasão muito grande, né, de alunos, em função dessa questão das universidades não estarem preparadas. Né. Nós tivemos índices de evasão ao longo do semestre não maiores do que nos anteriores. Né. E uma outra questão, né, ligada à rematrícula para o próximo semestre. Né. Nós também, os consultores educacionais, previam lá um índice, eu não lembro, quase 60%, né? O Leandro pode falar um pouquinho melhor sobre isso, e os nossos índices de rematrícula foram muito baixos. Ou seja, mesmo diante da pandemia, da crise, né, que pegou a todos, ela tirou alguns professores que ainda não trabalhavam na EAD da zona de conforto, entre aspas, né? Mas foi falasse bem no início, assim, essa crise gerou oportunidade. Né? Hoje que se fala do novo normal ou da reinvenção, nós precisamos constantemente nos reinventar. Né? Isso nós vamos falar um pouquinho mais, a Adriana vai poder falar um pouquinho sobre a nossa capacitação docente, né? O quanto cada uma das engrenagens da universidade contribuiu para esse processo de, com muita rapidez, a universidade estar dando conta daquilo que a pandemia trouxe. Mas eu acho que o Adriano pode aprofundar um pouquinho os números, né, Adriano?
O reitor frisou muito bem, né? A instituição, devido à sua expertise e trajetória na modalidade à distância, fez com que nós conseguíssemos virar a chave rapidamente, tanto no ensino superior, pós-graduação, lato e estrito senso, né, que são os programas aí de mestrado e doutorado, e também na nossa educação básica. Então, assim, em 3 dias, como o reitor falou, nós já estávamos operando online. Né? E esse desempenho nosso fez com que nós, como instituição, pudéssemos assim, atender os nossos alunos de forma satisfatória e conseguimos assim, então, evitar aquilo que foi e é o grande problema das instituições a nível nacional, que é a evasão escolar, né? Nós conseguimos aí uma rematrícula, né, que foi o retorno dos alunos. Nós tivemos uma queda aí de 11% de alunos. As empresas educacionais, elas indicavam 40% de redução, então conseguimos aí ter um bom índice aí de 11%. Também o nosso processo de matrícula de alunos novos, se estimava uma queda de 80% de alunos novos, né? Nós conseguimos melhorar em relação ao mesmo período, que é julho do ano passado, né? Sempre a comparação, a gente teve mais alunos novos entrando nessa metade do ano do que no ano passado, né? Então, tudo isso é reflexo de um trabalho, né, conjunto com as direções, coordenações acadêmicas, coordenações de curso, que se empenharam, né, e batalharam, né, e a gente sempre fala que cada aluno é importante, né? Então, tanto nas nossas escolas, que também teve uma evasão mínima, somente ali realmente na educação infantil, onde nos 3 anos, até os 4 anos, não é obrigatório a criança estar em escola, né? Então, ali nós tivemos, sim, saídas de alunos. Mas nós conseguimos, em toda a nossa rede Ubra, né, tanto na educação básica quanto no ensino superior, segurar os alunos e tê-los conosco, né, mesmo num cenário bastante adverso, né? É claro que a pandemia ela tem consequências que nós vamos senti-las há um bom tempo, né? Economicamente falando, né, temos um grande desafio pela frente, né? Há uma incerteza muito grande, né, do mercado, embora já venha reagindo, né? Mas essa instabilidade, em especial aqui no Brasil, né, ela traz preocupações, visto que nós temos, e aí nós estamos falando do dia do professor, né, da educação, né, nós vivemos no Brasil uma certa, um certo descrédito dos alunos do ensino médio em dar continuidade aos seus estudos, né? Nós temos muitos alunos que formam no ensino médio e não continuam no ensino superior. E hoje nós temos oferta de ensino superior, tanto pública quanto na rede privada, de fácil acesso, né, economicamente falando, né? E nós temos, assim, um certo descrédito realmente das pessoas em querer dar continuidade aos seus estudos, né? Por isso nós, enquanto igreja, e Lutero falava muito sobre a importância da educação, da formação na vida da pessoa, nós temos que incentivar muito aos nossos congregados, às nossas pessoas, para que continuem os seus estudos, né? É, hoje, só para você ter uma ideia, nós temos uma fatia aí dos 25 a 30 anos de idade até os 60 que já formaram em alguma graduação, mas pararam de estudar. E isso nós temos aí um quantitativo aí de 50 milhões de pessoas que podem estar estudando, seja na UBRA ou em outra instituição, né? E é esse o nosso papel aí de mostrar a importância de se viver numa comunidade de aprendizagem.
Com certeza, até porque a própria sociedade, né, o nosso trabalho, enfim, sempre pede para que a gente vá se adaptando, se evoluindo, se aperfeiçoando, né, se capacitando, e a gente vê aí uma gama muito grande de oferta e de cursos e tudo mais, né. Mas eu queria destacar dois pontos da fala do pastor Adriano, com relação, né, que a gente, antes eu tinha comentado sobre a UBRA ser luterana, assim como a igreja também, pensar nesse conjunto, né, da gente ser corpo de Cristo. E essa preocupação de Lutero também, né, que ele trouxe aí, que eu acho que traz um pouco de referência para as escolas também da UBRE, para a própria universidade. Assim como a fala do reitor, né, professor Thomas, que comentou também sobre a questão de ser a UBRE ser uma das pioneiras em ensino à distância, né, de estar há bastante tempo aí, portanto, também já não afetou tanto a questão da pandemia. Então, isso é importante, eu acredito, né, porque por mais que a gente fale, e até tem uma questão ali, daqui a pouco a gente vai ler os comentários, tem uma questão ali que fala sobre a questão administrativa financeira da UBRA, é isso, né, é a gente pontuar essa questão de que a gente sabe que tem o plano de retomada e tudo mais, né, que a UBRA está, né, a própria, como vocês explicaram, da reitoria, né, como é que está funcionando, como é que está trabalhando em conjunto para poder enfrentar essas dificuldades e aproveitar as oportunidades, né. Então, deixa eu ler esses recadinhos que estão chegando aqui, inclusive tem da UBRA de Santa Maria, que está acompanhando a gente pelo YouTube também, gente, olha só. E a gente continua batendo esse papo, certo? Vou começar, inclusive, aqui pelo nosso YouTube, então, a UBRA de Santa Maria, tá ligadinha aí, bom dia. A Igreja Luterana de São João da Baliza, é Roraima, se não me engano, bom dia, estamos ouvindo desde Roraima, Deus abençoe a todos. Gilmar Mantovani Maroso também tá com a gente, parabéns a todos, bom dia. E o pastor Maximiliano Poplan Silva, também capelão-geral da UBRA, né, bom dia, grande abraço aos colegas da UBRA e a todos que acompanham a transmissão, pessoal, ligadinho aí, a gente fica muito feliz aí. Com o alô, né, o recado pessoal que vai acompanhando a nossa programação. Também a Lisete Kirsch está com a gente pelo Facebook, bom dia. A Jaqueline Inês Maurer, bom dia, ouvindo de Ituporanga, Santa Catarina, abraço a todos. E teu Vino Bel, que está sempre ligadinho em Pelotas, bom dia, sol com nuvens, abraços. Pastor Nelson Inhouse, olha só que legal, bom dia, Luane. Pastor Arno, um abraço especial, pastor Arno, pela conquista da cidadania inglesa, ó, pastor Arno. Tá fechado o seu microfone, pastor Arno. Tem que ligar o seu microfone. Pastor Arno, que enquanto ele vai ligando o microfone ali, o pastor Arno que ontem publicou no seu Face, né? Ele é a esposa, então, né? Depois de 15 anos vivendo lá na Inglaterra, então conseguiram aí o título de cidadão, né? Inglês. Então, parabéns. Eu já botei meu parabéns lá no Facebook para ele. Mas, mais uma vez, aí, parabenizando, enquanto o pastor Arno vai ajustando ali o microfone dele, também agradecer ao pastor Nelson Inhouse, né, que me enviou um livro dele, Criticar um Ato de Amor, não está aqui em minhas mãos agora, mas, enfim, ele que deu entrevista aqui para nós no Revista CPT sobre o livro dele, né, Criticar um Ato de Amor, então recebi com muito carinho. Ele ainda falou, levou 2 meses para chegar, mas chegou, isso que importa, e depois a gente vai começar a leitura aí. Então, mais uma vez, agradecer aí ao pastor Nelson Inhouse. E agora sim, pastor Arno.
Sim, então nós ontem tivemos um momento bem especial em que recebemos a entrega do certificado de cidadania britânica e a gente fez aí um encaminhamento dos papéis. Foi um pouquinho antes, né, de entrar aí o lockdown e demorou 6 meses até que o processo se completou. Na verdade, é assim. No visto que nós tínhamos, e desde que nós, logo depois que nós chegamos, nós tínhamos todos os direitos, como também todos os deveres de todo outro cidadão britânico. A única diferença que, na verdade, faz é que agora nós temos direito também para votar.
Olha, antes, e faz antes toda nós, a diferença.
Antes nós não tínhamos. Não. Mas isso envolve, claro, que bastante custo, sim, e também seguir uma série de leis, né, que precisam ser cumpridas para que a gente esteja enquadrado dentro das exigências. A gente está muito feliz por isso, mas nem por isso deixamos de ser brasileiros, né? Continuamos também com a cidadania brasileira.
É verdade, até eu comentei ontem no Face, né, pastor, a gente fica muito feliz aqui pela rádio, poder ter essa participação aí do senhor e também compartilhar com a nossa audiência, o pessoal que vai reencontrando e tudo mais, né, aqui na nossa programação aqui no Brasil. Então, mais uma vez, parabéns aí, né, que Deus abençoe o senhor e a sua esposa ricamente. E voltando aqui aos nossos comentários, o pastor...
Só um pouquinho, se posso só afirmar. O importante mesmo é que nós sejamos cidadãos da pátria celeste. Isso que, no fim das contas, é que importa. Enquanto nós somos cidadãos aqui nesse mundo, sim, mas isso é transitório. O nosso alvo, que nós partilhemos da cidadania celeste para a qual Jesus Cristo já está nos chamando agora.
É verdade, boa lembrança, pastor. É isso aí. O pastor Nelson Linhaus também mandou um abraço aos integrantes da reitoria, escreve ele. A Senovelina Souza, em Arari, no Maranhão, também está assistindo. Bom dia com o auxílio de Deus, escreve ela. Eronice Lemer, em Canoas, estou assistindo com vocês. Um grande abraço, ela que é da congregação Emanuel Igara. Também a Márcia Prit está com a gente, que ela é da congregação São João de Rio Grande, está sempre ligadinha aqui com a gente. A Jaqueline Maurer voltou aqui, escreveu grandes desafios na UBRA, mas com amor cristão e educação, tudo se supera. Boa colocação aí da Jaqueline. A Elisa Teskfeld também está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, querida Luana. Chegando atrasada um pouco, curtindo minha netinha depois de 7 meses distante. Um grande abraço meu e do Renato para a Adriana e também para o querido Thomas. É o recadinho da Elisa Teskfeld. Ela disse que chegou atrasada, mas não tem problema. Depois fica gravado ali. Ela pode acompanhar desde o início o programa, né? Fica ali no Face e no YouTube. Também o pastor Joel Miller, né, vice-presidente de ensino, abraços aos amigos e colegas da UBRA, em especial meu irmão, pastor Adriano Ciarani, olha só. E aí, pessoal, tem uma pergunta aqui, né, da Lea Weber, ela coloca assim, como a UBRA está pensando para pagar suas dívidas trabalhistas? Vocês têm tido preocupação com o sofrimento das pessoas que estão aguardando o seu pagamento? É a pergunta da Lea Weber, e eu acho que a gente podia começar a falar um pouquinho sobre essa questão do processo de recuperação, né, o que tem sido feito aí pela obra.
Bom, na verdade, assim, a pergunta da Lea, né, eu até conheço a Lea pessoalmente, assim como seu esposo, o Valdo, né, o que nós podemos dizer em termos de se nós estamos sofrendo? Bom, com certeza nós estamos, né, nós temos aqui uma relação, Adriano e eu, nós somos... Pela questão de sermos cristãos, a questão da empatia, né? Nós sabemos o quanto isso é sofrido, né? Então, é óbvio que nós sofremos, né? Mas muitas coisas fogem à nossa alçada, né? Do ponto de vista da gestão, né? Nesse sentido, o vice-reitor tem tido muito mais, digamos assim, está mais próximo dessa questão dos números, né? Da recuperação judicial. Ele poderia, de repente, dar algumas informações mais técnicas a esse respeito, né, Adriano? Para que possa ficar um pouquinho claro para a Léa.
Todos que estão nos ouvindo aqui conhecem a trajetória da nossa instituição, né? E sabem das dificuldades que nós enfrentamos, né? Do ponto de vista financeiro nos últimos anos, né? Então, a pergunta trazida a nós, ela remonta o propósito que a instituição, né, a nossa mantenedora, tomou no ano passado, que foi entrar com um pedido de recuperação judicial. Por que esse pedido? Porque a instituição ela estava sofrendo diariamente bloqueios judiciais em suas contas, fazendo com que a nossa operação ficasse extremamente fragilizada e tivéssemos dificuldade para honrar com os pagamentos dos salários dos nossos professores que atuam, bem como com as despesas operacionais da nossa instituição. Então, devido a todo esse contexto que foi ocorrendo devido à questão aí dos problemas trabalhistas enfrentados, de vários processos e etc., a nossa mantenedora, por meio do seu jurídico, então, entrou com esse pedido de recuperação judicial, que visa o quê? Visa reestruturar toda a instituição do ponto de vista administrativo, para que ela volte a operar normalmente. E dentro do processo de recuperação judicial, que está sendo trabalhado, e está sendo trabalhado esse plano, o primeiro ponto a ser pago são as dívidas trabalhistas, conforme a nossa ouvinte, a professora Leia, trouxe a nós. Então, esse plano, após ser aprovado, e isso provavelmente nós teremos essa assembleia do plano de recuperação judicial, a assembleia com os credores, provavelmente no final ou início do próximo ano, onde lá vai se mostrar como será feito esse pagamento. O primeiro a ser pago dentro da recuperação judicial serão os débitos trabalhistas. Então, a instituição, a nossa mantenedora, é ciente desses passivos, dessa problemática toda, não se nega em pagar e irá pagar, por isso está se trabalhando dentro desse processo da recuperação judicial, que visa com o quê? Visa a sustentabilidade da instituição. Por isso, nesse ano, nós temos tido, desde que entramos em processo de recuperação judicial, nós temos tido os pagamentos dos nossos colaboradores em dia, né? Os salários estão em dia, nós temos conduzido todas as nossas unidades de ensino superior e ensino básico com o mínimo necessário, e estamos confiantes que esse processo todo será para o reposicionamento financeiro da nossa instituição, né? Visto que a nossa parte acadêmica, né, ela está muito bem avaliada pelo Ministério da Educação. Então, nesse sentido, aos que nos ouvem, trazemos essa tranquilidade que a nossa mantenedora, por meio do seu jurídico, da equipe técnica que está trabalhando dentro desse processo, está fazendo todo o esforço para que esse processo aconteça, visto que também temos prazos judiciais para isso, né? De forma que traga e dê continuidade à viabilidade da nossa instituição, da UBRA, que é a maior instituição confessional luterana do mundo, né? De ensino, né? Então, nós queremos que esse projeto ele tenha a sua continuidade. Adriana, reitor.
Dentro desse contexto, né, em relação aos processos que nós vivemos, em relação às questões administrativas e financeiras, todo esse processo de reestruturação, de reorganização da universidade, né, esse contexto ele é desafiador, ele é complexo, não é simples, mas dentro desse movimento todo também, pegando a relação com o que o vice-reitor colocou, um movimento muito importante que nós estamos consolidando nesse momento é a reestruturação pedagógica. É realmente um reposicionamento da universidade também em relação às questões da educação, como eu falava antes, né, na minha apresentação. Então, nós temos toda uma reorganização que acontece desde o ano de 2016, 2017, 18 e 19, em um processo de planejamento, organização dos currículos, e agora em 2020, em processo de implantação, onde nós estamos realmente num processo de consolidação da proposta pedagógica da universidade na perspectiva da aprendizagem por competências. Essa é uma tendência educacional desse momento, né, e que nós realmente temos todo um trabalho junto às coordenações, junto aos professores, aos estudantes, para esse reposicionamento. Então, junto com uma reorganização administrativa, financeira da universidade, vem também um reposicionamento pedagógico e acadêmico, que é muito importante nesse momento, né, onde o papel do professor passa a ser o papel realmente daquele profissional que é o mediador, o organizador dos processos de aprendizagem na perspectiva do desenvolvimento das competências, e o estudante é o protagonista desse processo, ele é o autogestor do seu processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, então, dessa reorganização organização, nós acreditamos e trabalhamos e batalhamos dia a dia por isso, pelo fortalecimento da nossa universidade, né? O fortalecimento realmente na perspectiva de que a universidade supere esse momento e junto com essa superação venha realmente uma consolidação, que a comunidade, a sociedade realmente veja que esse movimento interno e externo, ele vem realmente para consolidar a universidade, que é a UBRA, essa universidade pela qual nós temos tanto carinho, né, e queremos realmente fortalecer tanto a parte pedagógica e junto com ela também os aspectos da confessionalidade da nossa universidade, são muito importantes para nós, né? Nós não somos qualquer universidade, nós temos um diferencial, e esse diferencial está na nossa filosofia de trabalho, na nossa filosofia de convivência dentro da universidade, na nossa filosofia educacional, né? Então, nós temos muita clareza em relação a essas questões e batalhamos para que esses aspectos, eles realmente se consolidem e a comunidade realmente valide essas questões. É claro que nesse processo nós temos muitos desafios, né? Um deles realmente é a questão da capacitação docente. A formação continuada, ela é realmente contínua, é permanente nos nossos processos, porque o professor, ele vivencia também um processo de aprender a entender como as metodologias das aulas dele consolidam essa proposta pedagógica. Então, um processo realmente de valorização do professor no próprio processo de formação continuada é um dos nossos princípios, né? Ouvir a nossa comunidade acadêmica, os estudantes, os funcionários, os professores também, porque nós precisamos realmente acompanhar todo esse processo para verificar se nós estamos conseguindo ou não, onde nós não estamos conseguindo, o que nós precisamos retomar. Então, todo esse processo, ele faz parte desse movimento, né, integrado de superação e de reposicionamento da universidade nesse momento. Isso para nós é muito importante.
Uma coisa importante, né, Luana, de que nessa perspectiva da educação luterana, Lutero promoveu muitas mudanças na educação, né, uma educação universalista, né, nas metodologias. Claro que Lutero tinha como a essência a questão de que a educação seja também um veículo para propagar, né, para ensinar a Cristo, né, aquilo que o pastor Roberto tinha colocado. Mas Lutero também coloca de que a educação, né, que inclusive deveria ser responsabilidade das autoridades civis, ela existe para promover bons cidadãos, para o progresso das sociedades. Por isso aquilo que o Adriano, o vice-reitor, colocou antes, da importância, né, de incentivar, de que o fato... Nós somos meio que um pouquinho desconfortáveis com a questão só... Nós gostamos da presença física, né? Mas com todas as tecnologias, nós conseguimos, sim, fazer boa educação, né? E aí aquilo que a nossa diretora acadêmica colocou dentro da nossa reestruturação pedagógica, né, onde o protagonista passa a ser não mais um professor que derrama o conteúdo, mas o próprio aluno. O professor passa a ser um mediador. Mas para que isso aconteça, ele também, pelo dia do professor, né, Adriana, como a gente viu a importância e como foi bonito verificar o sofrimento de alguns professores, né, na busca de se reinventar. Mas na nossa formação pedagógica, ela foi um pouco diferenciada nesse ano, porque foi relato de experiências de professores que conseguiram fazer algo diferente, né? A questão da valorização do ensino por competências, né? Não apenas na memorização de conteúdos, né? Na verdade, é uma quase que uma revolução do ponto de vista do modelo anterior de educação que nós tínhamos, mais desenvolvimentista, né? Não, agora, e aí está o duplo desafio, o professor precisa ser protagonista para se tornar o mediador e tornar os alunos protagonistas. É um desafio maravilhoso, né, que nos tira, tanto a Adriana quanto eu, permanecemos na docência, né, Adriana, e às vezes nós também sofremos com isso tudo, né, mas a pandemia tem nos ensinado de que, sim, muita coisa pode ser feita.
E uma questão também importante que o reitor coloca em relação a esses processos, que convém a gente também destacar dentro dessas perspectivas em relação a pensar as modalidades, né? A modalidade presencial e a modalidade à distância, como antes nós colocávamos, né? O reitor colocou anteriormente, É importante a gente entender que dentro desse nosso projeto pedagógico da aprendizagem por competências, a aprendizagem é do sujeito, é da pessoa que aprende. Então, a metodologia que nós vamos utilizar, se ela vai ser na modalidade presencial ou na modalidade à distância, o nosso foco é o desenvolvimento das competências. Então, as metodologias ativas, elas acontecem com ferramentas, tanto na modalidade à distância, por meio das ferramentas da Google que nós temos e da nossa plataforma, nosso ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente próprio, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem aula, e esse ambiente, ele trabalha com muitas ferramentas de interação. Então, digamos assim, poderemos dizer que é uma distância sem distância, porque professor e aluno interagem constantemente por meio, né, mediados pelas tecnologias da informação e da comunicação. E na modalidade presencial também, as metodologias ativas, elas são estratégias para que esse processo se consolide. Então, é realmente uma maneira diferente de pensar os processos pedagógicos da universidade, onde nós não estamos discutindo modalidades, nós estamos realmente repensando o nosso foco em relação a ter clareza de onde nós queremos chegar e como nós queremos alcançar realmente essa aprendizagem por competências. Os nossos processos e a nossa relação professor-aluno, elas passam por uma transformação, por uma modificação no entendimento do papel, da nossa relação com o conhecimento, com as habilidades, atitudes e valores que são os pilares da composição das competências. Então, é realmente muito desafiador e muito instigante pensar sobre tudo isso, né, sobre esse movimento que a universidade vive nesse contexto que nós estamos, e a pandemia, ela trouxe um diferencial também em relação a acelerar, digamos assim, os processos de aprendizagem, da mediação da aprendizagem pelas TICs, né? Então, realmente isso acelerou os professores que já trabalhavam com os cursos e as disciplinas na modalidade à distância, já estavam acostumados com esses processos, e os professores dos cursos presenciais foram desafiados a aprender muito durante esse ano sobre essas ferramentas, né? Então, realmente esse é um momento bem, bem especial, de muita aprendizagem para todos nós.
Que legal, que legal. Pode falar, professor Arno.
Sim. O aluno, quando ele chega na universidade, ele já tem pelo menos uns 10 anos, né, de escola até que chega lá. E é muito importante com que esses primeiros anos, né, escolares, eles tenham sido muito bem direcionados, tenham tido bons professores e tenham tido uma boa formação, porque com essa base bem colocada também poderá render muito mais e poderá ser muito mais frutífero todo o tempo em que estará na universidade. A minha pergunta é, já que o professor é um elemento vital e chave na educação, qual é a preocupação da UBRA na formação de pedagogos e de professores que venham atuar mais adiante no ensino fundamental?
Posso começar respondendo a sua pergunta, pastor Arno, muito propícia essa pergunta. Nós temos toda uma preocupação em relação a esse processo de consolidação dos cursos de licenciatura na universidade, numa outra perspectiva, que é a perspectiva do que as diretrizes do Ministério da Educação preconizam nesse momento em relação a entendermos os cursos de licenciatura não de maneira isolada, mas de forma integrada, como cursos de formação de professores. E nesse sentido, no processo da reestruturação pedagógica, houve também toda uma reorganização curricular em relação às disciplinas comuns, as disciplinas que os estudantes dos cursos de licenciatura fazem de maneira integrada, consolidando realmente esse viés do fortalecimento pedagógico da formação do professor, né, e não dos conhecimentos das áreas isoladas, exatamente por entendermos que a universidade, ela tem um compromisso social muito grande com a sociedade, no sentido de fortalecer realmente a educação básica por meio dos cursos de licenciatura, né, dos cursos de graduação. Então, nós temos nesse momento, inclusive, todo um movimento, né, de discussões internas na universidade para fortalecer esse espaço, né, de formação, que é realmente uma área, que é uma das áreas, né, que a universidade trabalha, que é a área da educação, fortalecendo os cursos de licenciatura, né? Então, há sim uma preocupação em relação a isso, né? As mudanças que acontecem na educação básica precisam estar muito presentes dentro do contexto do ensino superior, não podemos trabalhar de forma isolada, né, para que realmente haja essa consolidação, né? Nós temos vários problemas hoje, né, na educação básica, que a gente vê assim nas estatísticas, nos estudos que mostram problemas, né, dificuldades muitas vezes em relação à formação, e os estudantes que iniciam conosco, nós também temos uma preocupação em relação aos professores da universidade trabalharem não na perspectiva daquele aluno ideal, né, que muitas vezes é, ah, eu gostaria que o meu aluno já chegasse na universidade com determinadas competências, né, preparadas e tudo, nem sempre é assim, a gente conhece, né, e a realidade educacional do nosso país, ela é uma realidade complexa. Então, o que nós precisamos realmente na universidade é trabalhar com o nosso estudante real, né, da maneira como ele chega aqui conosco e, a partir dali, então, desenvolver as competências que vão consolidar esse perfil profissional de atuação importante do estudante dentro do contexto onde ele vai se inserir depois, né? Mas, em relação às licenciaturas, essa é uma preocupação que nós temos, sim, e bem muito pertinente a sua colocação, Pastor Arne.
Muito bom ouvir vocês falar, né, sobre toda essa questão, todo esse plano de reestruturação da UBRA, né, porque a gente vê, assim, claro, que nem a Adriana estava falando, né, começou esse plano de recuperação em 2009, foi isso, né, que agora que tá sendo implantado, foi isso, né, que você tinha falado, né, Adriana?
Eu me referia ao plano da reestruturação pedagógica, que ela começou em 2016.
Ah, 2016, exato, isso. A gente vê, né, toda essa questão, assim, todo o trabalho que é feito até ser implantado, né, toda essa preocupação que é feita, né, porque, claro, assim como uma crise não surge do nada, a recuperação também não vai surgir do nada, né, então, ver todo esse reposicionamento que eu acho que é super importante, né, e a gente vai falar, assim, um ambiente escolar e acadêmico, né, onde envolve muitas pessoas, não é só o professor e o aluno, né, tem os funcionários, tem a comunidade escolar, vai ter os pais envolvidos nesse processo também, né? Então, ter todo esse cuidado, esse carinho, essa atenção, né? Esse comprometimento. E aí, mais uma vez, eu retomo, né? Sobre, e eu acredito que isso também é muito importante para a UBRA, né? É trazer essa experiência, esse conhecimento, esse legado de Lutero, que tinha essa preocupação com as escolas, né? Essa ideia de igreja que a gente tem, dessa missão de trabalhar junto e tudo mais, contribui certamente aí para que esse plano, né, todo esse trabalho que tem sido feito para vocês seja eficiente, né, realmente.
Algo que é importante, né, Luana, é que esse projeto da busca de uma educação mais construtiva a partir do próprio aluno, a ideia da nossa mantenedora, da Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que contempla não apenas a UBRA Sul, né, da qual somos a reitoria, mas todas as nossas unidades Norte e Centro-Oeste, ela está sendo pensada da educação básica ao estrito senso, né, justamente para tentar criar um corpo pedagógico, né, desde a educação infantil até o mestrado e doutorado, nessa busca do protagonismo. Essa reestruturação pedagógica, ela é profunda, né? Ela mobiliza todos que fazem parte desse processo da aprendizagem, né? Mas ela é um desafio do qual nós realmente acreditamos que podemos... A UBRA, ela é considerada uma instituição, uma universidade, reconhecida pela sua qualidade acadêmica, né? As nossas avaliações do MEC, eu participei de muitas avaliações do MEC, tanto presencial quanto no EAD, como professor, né? E sempre na resposta dos avaliadores, valorizando de que nós fazemos uma educação séria, seja no ensino presencial ou no ensino à distância. Como a diretora acadêmica colocou, cada vez menos nós vamos falar sobre isso. Educação à distância, educação presencial. Nós vamos falar sobre a educação, né? E nesse sentido, a UBRA, ela teve uma visão, né, no sentido de ser pioneira, né, nessa questão da educação à distância, e cada vez mais nós estamos percebendo o quanto esse processo todo pode contribuir para uma educação que consolide, de fato, as competências de cada um. Né? Nós acreditamos nesse projeto e vamos fazer que, de fato, né, como o nosso vice-reitor colocou, a missão da universidade hoje de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora, mesmo diante dos desafios pelo qual ela encontra, que nós possamos trabalhar nesse sentido. E sem perder um dos pilares da instituição, que é a sua confessionalidade. Isso é fundamental. É a visão que Lutero tinha também, né? Não apenas bons cidadãos, mas também ser um veículo para anunciar o grande amor de Deus em Cristo Jesus, né? Isso deve ser feito não apenas um discurso, mas nossas ações cotidianas, né?
Com certeza. Tem mais um recadinho chegando aqui, ó, na nossa interatividade pelo CPT Zap, no 51993489360. Wilson Miller, de Palmas Tocantins, também está sempre ligadinho com a gente, está acompanhando. Bom dia, em Palmas, 33 graus. É o recadinho dele. A gente agradece ao pessoal que vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado, né? Participando, interagindo aí com a nossa programação, que infelizmente vai chegando ao final, pessoal. 11 horas 36 minutos, passa muito rápido essa uma hora. Mas eu acho que muito oportuno, a gente agradece de coração aí a participação de vocês, né, nesse programa de hoje, para falar um pouquinho aí sobre os planos, os desafios e os planos da UBRA. Acho que nada melhor do que a gente poder fazer essa homenagem especial também, né, pelo Dia do Professor, a vocês também, professores, né, e que também tem, além dessa missão de ensinar, vocês estão aí à frente desse desafio todo da UBRA, viu?
Obrigado, Ana. Lembrando do Dia do Professor, né, tem uma frase de Lutero que ele coloca de que é o Deus aos pais e aos mestres, nunca se poderá agradecer e recompensar de modo suficiente. Né? E o próprio Lutero disse que, ao lado do Ministério da Pregação, né, o Ministério da Educação é um dos mais úteis, mais importante e o melhor. Então, o quanto a nossa história, né, ligada à reforma, nós somos o mês da reforma, ela valoriza essa questão do professor como uma vocação maravilhosa, né? Então, aos professores, de todos, né? Muitas bênçãos no seu dia de amanhã aí, né?
Amém, amém. Muito obrigada. Eu não sei se o Pastor Arno tem algum comentário antes da... Eu já estou fazendo a despedida final aqui. Esqueci de perguntar se o Pastor Arno tinha alguma pergunta ou algum comentário ainda em relação ao tema, pastor, senão a gente vai para a despedida.
Não, sempre teria sim. Mas eu gostaria de deixar também meus cumprimentos a todos os professores e especialmente eu recordo, e isso é uma grande bênção, eu cursei o primário, que era assim chamado na época, isso foi na primeira década dos anos 60. Eu tive apenas um professor, que era de uma escola paroquial, uma escola que era dirigida e pertencia à congregação onde eu frequentava. Bom, esse professor chamado Siegfried Alberto Krebs, ele ainda vive, está morando em Santa Rosa e por quem eu tenho muito carinho, está lúcido completamente e eu gostaria muito de estender os meus cumprimentos a ele e a todos os professores que de alguma forma participam na vida dos alunos e que fazem dos alunos bons cidadãos e como também os conduzem e dentro da perspectiva cristã, também podem compartilhar o amor de Cristo que nos leva à cidadania celeste. Meus cumprimentos a todos, a bênção de Deus também à UBRA, um grande desafio que estão enfrentando, que Deus lhes dê muita sabedoria, muito entendimento e que possam conduzir da melhor forma possível todo esse empreendimento que é um empreendimento na área da educação.
Obrigado, pastor Bessel.
Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras, pastor Arno, muito apropriadas, né? Quando nós pensamos realmente na profissão do professor, os muitos desafios que nós temos, que são as características do exercício dessa profissão e o quanto realmente um professor ele contribui para deixar, né, a formação, realmente essa formação integral, essa formação mais ampla que nós precisamos realmente entender, né? Ser professor é uma profissão que deixa marcas na vida das pessoas, deixa lembranças, né? Você lembrou aí de um professor e assim cada um de nós tem na sua história essas lembranças. E com essas suas palavras também eu deixo o meu parabéns a todos os meus colegas, professores e professoras nesse dia. né, nessa semana, enfim, nesse mês onde nós lembramos da nossa profissão tão importante, uma profissão que transforma vidas, que transforma as pessoas e que na nossa universidade, na nossa rede de escolas, nós temos também esse algo a mais em relação à formação, que é um entendimento da formação integral, dessa formação também da sensibilidade, da relação com os outros, né, da relação também com a vida cristã, que é tão importante para nós, todos nós, né, dentro da nossa universidade, da nossa instituição. Tá? Um abraço, muito obrigada pela oportunidade de dialogar com vocês, e nós ficamos também à disposição, né, dos ouvintes também em outros momentos, se quiserem entrar em contato conosco em relação a outras dúvidas, outras questões, e a vocês também ficamos à disposição para dialogar. Né? O diálogo é um viés muito importante para nós, na nossa equipe. Muito obrigada.
Com certeza. A gente que agradece, viu, Adriana, mais uma vez aí, né? E parabéns pelo Dia do Professor, que Deus continue te abençoando também, né? A toda a reitoria aí, né? Nesse trabalho aí de vocês. E você falou, né, dessa data, dessa semana, a gente lembrando do Dia do Professor. Na verdade, a gente tem que lembrar sempre, né? Valorizar e reconhecer. É apenas uma data para lembrar o que deve ser feito todo dia aí, né? Pastor Adriano, também obrigada aí pela sua participação aqui no Revista CPT, viu?
Eu quero agradecer, Luana, esse convite que você realizou a nós, da reitoria, para estarmos aqui. Agradecer também e a oportunidade de estarmos com o pastor Arno aqui, de vê-lo mesmo do outro lado do oceano. Estamos aí próximos, né, nesse momento. Também a todos aqueles que nos assistiram nessa manhã. Né? Essa data de amanhã, do Dia do Professor, é uma data... nobre, né? Muito importante. Nós todos aqui lembramos os nossos professores lá na educação básica, lá no primário, como disse o pastor Arno, né? E com certeza temos todo um carinho pelo professor. Eu sempre falo que aqui na universidade, né, e nas nossas escolas, 98% do tempo do aluno é com o professor em sala de aula. Então ele é peça fundamental num processo de formação pedagógica, e nesse sentido nós, enquanto instituição, nós temos sim que valorizar o professor, bem como a nossa igreja também valorizar os seus docentes. Né? Nós temos dentro da UBRA, e eu sempre lembro aqui da frase do pastor Grazio, que foi capelão da UBRA, né? Ele fala que na UBRA os pastores que exercem a capelania têm a oportunidade de pescar num oceano, no mar, né? Então nós temos uma grandiosa oportunidade de missão da igreja dentro da nossa universidade, né? Dentro da UBRA, tanto aqui quanto no norte do país. Igrejas no norte do país, especialmente, surgiram a partir do trabalho da UBRA, né? Sempre falava-se que ao lado da igreja é uma escola, né? E lá em cima nós tivemos o contrário, ao lado da escola aí surgiu uma igreja, né? E esse trabalho que temos entre a IELB e a UBRA, por meio do convênio do curso de teologia, nós temos o curso de teologia bastante entranhado junto conosco, né? Temos aqui o reitor Thomas, que foi coordenador por muito tempo desse curso, né? E nós temos essa relação muito próxima e queremos que essa relação assim continue. Então, estamos aí, como disse a Adriana, à disposição da nossa querida IELB, né, para contribuir na formação dos nossos membros da igreja e também das pessoas que queiram tirar as suas dúvidas, estamos à disposição. Então, muito obrigado pela oportunidade, desejo bênçãos de vocês, a vocês, Luana, também ao pastor Arno lá na Europa, né, que todos tenhamos aí excelentes dias pela frente.
Amém, pastor. Obrigada mais uma vez aí, que Deus abençoe ricamente vocês, tá bom? E obrigada por continuarem se colocando à disposição aí da Rádio CPT também.
Obrigado, bênçãos de Deus a vocês aí nesse lindo trabalho que vocês realizam, tá?
Amém. Pastor Arno, mais uma vez agradecer aí essa participação conosco e parabenizar também pelo Dia do Professor, né? Achei legal o senhor lembrar de um professor seu, sendo que muitas vezes nos nossos convidados aqui, o pessoal, a gente faz esse reencontro aí muitas vezes dos seus alunos, seus antigos alunos lá no Instituto Concórdia, aqui na programação da rádio, né? Não sei se o pastor Arno está aí com a gente ainda.
Estou, sim.
Ah, tá aí que não estava aparecendo a sua imagem. Então, eu achei bem legal aí o senhor também, né, fazer essa referência com o professor, mas também fica aí a nossa gratidão, nosso reconhecimento aí também pelo Dia do Professor para o senhor, viu?
Obrigado,